A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o sociólogo Rafael Balseiro Zin, estudioso da literatura abolicionista escrita por mulheres no Brasil Império. Ele vai nos falar sobre a trajetória intelectual da escritora abolicionista Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra brasileira, e também sobre a cronista e teatróloga abolicionista Júlia Lopes de Almeida, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rafael, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, professor Ricardo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Pois é, Rafael, você desenvolve uma pesquisa já há algum tempo sobre a Maria Firmina dos Reis. Ela era uma mulher negra, né? A mãe dela, inclusive, chegou a ser escravizada, né? E a outra, que é a Júlia Lopes de Almeida, que é uma mulher branca, também escritora abolicionista, teatróloga. Como é que você chega nas duas?
Bom, tudo começou antes de eu conhecer as escritoras abolicionistas que atuaram no Brasil Império. Tudo começou na minha graduação em Sociologia e Política, feita na Escola de Sociologia e Política. E no ano de 2012, quando eu estava no último ano da graduação, pensando o que eu trataria na minha monografia de conclusão de curso, eu tomei conhecimento da existência do Luiz Gama. Luiz Gama, que foi um grande abolicionista brasileiro, hoje considerado patrono da abolição no Brasil e também herói da pátria, inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, lá em Brasília. E foi estudando Luiz Gama que eu conheci a Maria Firmina dos Reis numa nota de rodapé, de um texto do professor Eduardo de Assis Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele contava ali para o leitor um pouco dos aspectos que permeiam a vida e obra de Luiz Gama. Em determinado momento, ele chama atenção para a existência de uma autora contemporânea, Luiz Gama, maranhense, e que tinha publicado a sua primeira obra no mesmo ano em que Luiz Gama publica as suas primeiras trovas burlescas de Getulino em São Paulo, que foi justamente o romance Úrsula, publicado em 1859, na cidade de São Luís do Maranhão. Então, depois de ter concluído o curso de graduação, já pensando num projeto de pesquisa para o mestrado, se o meu interesse era tentar entender como o Luiz Gama conseguiu, sendo uma personalidade negra, virar escritor em meio àquele contexto racista, como seria, com um marcador social da diferença a mais, o fato de uma personalidade ser mulher e negra, e ainda assim conseguir vencer os dois pilares estruturantes da sociedade brasileira, que era o patriarcado, que nos legou toda a forma de sexismo, entre elas o machismo, e a cultura da escravidão, que nos legou o racismo. A Firmina conseguiu vencer essas duas barreiras e se estabelecer, entre outras funções, como uma escritora, e uma escritora que reúne uma série de pioneirismos na sua biografia. Então, me interessei muito por ela, e acabei desenvolvendo o meu mestrado em Ciências Sociais em torno da trajetória intelectual e literária dela enquanto artista. E aí, já pensando num segundo momento, num projeto de doutorado, a ideia era ampliar essa discussão em torno da Firmina e analisar a produção literária dela em perspectiva comparada. Mas, para isso, eu tentei encontrar demais escritoras abolicionistas negras do século XIX que tivessem publicado romances ou obras de maior fôlego, e não encontrei. Então, para estabelecer uma pesquisa que fosse minimamente panorâmica, eu decidi estudar a Firmina, que é considerada a primeira escritora abolicionista desse período, e a Júlia Lopes de Almeida, que é considerada a última escritora abolicionista por ter publicado o seu romance A Família Medeiros, em 1891, já depois do Brasil ter abolido, ainda que de modo inconcluso, a abolição no país, e também depois de ter promulgado a República, né? Já num outro contexto de muitas transformações.
A Maria Firmina, ela chegou a ter contato com pessoal, com Gama Filho?
Então, muito provavelmente não. Maria Firmina dos Reis, até onde as pesquisas que estão investigando esses aspectos da vida dela, ela nunca saiu do Maranhão. E se saiu do Maranhão, foi para localidades muito próximas, como Pará e estados vizinhos. E, ao que tudo indica, a produção literária dela também não circulou fora do Maranhão, o que provavelmente também contribuiu para o processo de silenciamento da escritora, né? O Luiz Gama, ele publicou em 1859 as suas primeiras trovas burlescas em São Paulo, só que ele acabou publicando 2 anos depois, em 1861, uma segunda edição no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era a corte do Império. Então, basicamente, toda a vida letrada e intelectual que não se estabelecesse na corte, ela tendeu ao esquecimento. A Firmina, por ter publicado em São Luís e ter vivido a sua vida dos 5 anos até o final no município de Guimarães, e por nunca ter ido à corte, por nunca ter frequentado os grandes salões, as grandes rodas de debate e o próprio debate político institucional do país, fez com que a sua obra caísse no esquecimento e que muito provavelmente ela não tivesse tido contato nem com Júlia Lopes de Almeida, nem com Luiz Gama e com nenhum outro grande nome ali das discussões intelectuais e políticas que aconteciam no Império.
Agora, como é que se resgata essa produção dela, já que ela está fora, né, dos centros de poder naquele momento, né? Como é que se chega até a obra dela?
Esse processo de recuperação histórica da obra da Maria Firmina dos Reis é muito curioso e foi um golpe de sorte, ou então por força do destino, né? Pensando uma alegoria. Em 1917, a Firmina morre praticamente cega, sem muitos recursos, no município de Guimarães. E desde a sua morte, o nome dela passou a ocupar um não lugar dentro da história literária brasileira. E ela ficou esquecida até basicamente a década de 70, do século 20. No ano de 1962, o bibliófilo paraibano chamado Horácio de Almeida, ele estava andando no Rio de Janeiro, nas ruas do centro, e ele foi num sebo. Num desses sebos, ele comprou um lote, uma caixa que tinha uma série de livros, e ele começou a garimpar esses livros. E aí, de repente, ele percebeu uma edição de um livro, datado de 1859, intitulado Úrsula, Romance Original Brasileiro, e assinado por Uma Maranhense. E ele, além de bibliófilo, ele é um historiador da literatura brasileira. E ele começou a refletir, quem será uma maranhense, portanto uma mulher, que nasceu no Maranhão, escreveu um romance, ele leu o romance, viu que era um romance anti-escravista, que tinha ali o embrião do abolicionismo impresso naquelas páginas, e ele ficou perplexo, falou, quem será essa personalidade? E começou a fazer algumas pesquisas tímidas. Nessas pesquisas ele não encontrou muita coisa, até porque ele estava no Rio de Janeiro e Maria Firmina dos Reis viveu toda a sua vida no Maranhão. E acabou fazendo um anúncio na imprensa. Foi encontrado um romance intitulado Úrsula, assinado por uma maranhense, e quem tiver informações sobre o paradeiro da autora, por favor, entrar em contato comigo. De alguma maneira, essa notícia circulou e chegou até São Luís do Maranhão. E na década seguinte, em 1970, um jornalista ludovicense de São Luís do Maranhão, chamado José Nascimento Moraes Filho, ele tomou conhecimento da notícia e ficou muito empolgado. Falou, ora, tem uma escritora maranhense, que ao que tudo indica é precursora da literatura de autoria feminina no país, especificamente aqui na nossa terra, em São Luís, no Maranhão, e ele começou a levantar informações nos fundos, no arquivo público, na Biblioteca Benedito Leite, nas instituições de memória e de arquivo do estado do Maranhão. Então, entre o ano de 1973 e 1975, ele reuniu uma força-tarefa de auxiliares em torno dele, jornalistas, pesquisadores e demais interessados, para poder levantar o máximo de informação possível sobre aquela maranhense. Quem seria aquela maranhense? E foi pesquisando nos jornais da época, sobretudo os do século XIX, a partir da década de 1860, que eles chegaram à informação de que a autora daquele romance era Maria Firmina dos Reis. E até então, a data de nascimento da Firmina era 11 de outubro de 1825. Foi uma data alterada em 2017 e a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas por conta do ano de nascimento da Firmina, o ano de 1975 seria o Sesc centenário dela, os 150 anos de nascimento. Então, para poder marcar a efeméride, José Nascimento Moraes Filho e sua equipe correram com o processo de pesquisa e em 75 publicaram um livro que é considerado uma espécie de biografia da autora. Chama Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Obra em que o Nascimento Moraes Filho reúne todos os fragmentos que ele encontra sobre a Firmina e apresenta ao público essa importante intelectual maranhense, que tinha ficado por tanto tempo esquecida e que a partir dali, muito timidamente, começou a reocupar o lugar que é devido a ela na história.
Você, na sua escolha musical, você nos traz aqui uns poemas da Firmina musicados por Socorro Lima. Uns Olhos, que seria um desses poemas da Firmina. Você pode falar o porquê dessa escolha?
No ano de 2017, a escritora Maria Valéria Rezende organizou um evento que ficou bastante conhecido no mundo das letras, que chama Mulherio das Letras. Era uma tentativa de organizar um evento literário que pudesse discutir a produção literária das mulheres escritoras brasileiras contemporâneas. E foi naquele encontro que a Maria Valéria Rezende sugeriu à cantora e compositora Socorro Lira que musicasse os poemas dessas escritoras esquecidas, sobretudo do século XVIII, XIX e começo do XX. Então a Socorro Lira, muito empolgada com a ideia, desenvolveu um projeto chamado A Viva Voz. E é um projeto que pretende musicar a produção literária, especificamente poética, majoritariamente poética, das escritoras brasileiras, de 10 escritoras brasileiras e, se não me engano, alguma escritora portuguesa, e transformar esses poemas em música. E a primeira homenageada do projeto foi justamente Maria Firmina dos Reis, no ano de 2018 para 2019. A Socorro escolheu 10 poemas desse livro de poemas da Maria Firmina dos Reis, intitulado Cantos à Beira-Mar, que foi publicado em 1871. E desses 10 poemas selecionados por ela, ela decidiu musicar cada um com um ritmo. Então a gente encontra fado, a gente encontra samba, a gente encontra coco, a gente encontra versões em reggae. Cada um dos poemas tem um estilo musical que compõe esse repertório da Firmina. Da Firmina não, desculpa, da Socorro, mas apresenta em contrapartida essa brasilidade associada à Maria Firmina dos Reis. E é um projeto que ficou muito bacana. Ficou muito bacana, o CD foram 500 cópias só distribuídas para quem colaborou na campanha na época e foram algumas apresentações que aconteceram em 2019, isso. Porque daí 2020 veio a pandemia e desde então estamos mais no mundo virtual. Mas foi uma iniciativa muito interessante de espraiar a linguagem literária para o universo da música e com isso levar a obra da Firmina para um público mais amplo. Porque às vezes, talvez um adolescente ou um adulto não goste ou não esteja habituado com a literatura poética, mas ele gosta de música. Então, se ele não for ler o livro de poesias da Firmina, ele pode acessar a poética firminiana através da voz de Socorro Lira. Então, foi um projeto muito bem-vindo e que ficou muito bem feito. Para quem tiver interesse, estiver nos ouvindo, é só entrar nas redes sociais, aí como Spotify, Deezer, e procurar Socorro Lira, Maria Firmina dos Reis, ou então Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis, por Socorro Lira. Usem essas palavras-chave que vocês vão encontrar lá as 10 canções, e estão todas muito, muito bacanas, né? O segundo CD que a Socorro está gravando, e foi lançado agora no começo de março, é com base nas poesias da Ruth Guimarães, que é considerada a segunda romancista negra da literatura brasileira, depois de ter publicado seu romance Água Funda, em 1946. Então é um projeto que está começando, a Socorro já gravou boa parte das músicas, mas até consolidar os álbuns e fechar os EPs para a internet demora um tempo, que é a parte de produção e finalização. Mas quem tiver interesse em ouvir já a Firmina e a Ruth Guimarães, os dois álbuns já estão disponíveis nas mídias de streaming musicais.
Então vamos ouvir Uns Olhos, né, que é um poema da Firmina, musicada aí por Socorro Lima.
Vi uns olhos, que olhos tão belos. Esses olhos têm certo volver, que me obrigam a profundo cismar, que despertam-me um vago querer. Esses olhos me calam na alma, viva chama de ardente paixão. Esses olhos me dão alegria, me desterram pungente aflição. Esses olhos devia eu ter visto há mais tempo, talvez ao nascer. Esses olhos me falam de amores. Nesses olhos eu quero viver. Nesses olhos eu bebo a existência. Nesses olhos de doce langor. Nesses olhos que fazem solene.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.